Bom dia, irmãos, irmãs. A graça e a paz do nosso Senhor seja com todos nós nessa manhã. Esse dia para nós é muito especial, porque nós podemos comer e beber do nosso Senhor. Essa verdade grandiosa de que o Senhor nos pertence é colocada para nós como um holofote diante da sua mesa. E nós somos tão gratos ao Senhor por nos reunir em teu bendito nome. Aqui diante da mesa do Senhor, grandes verdades do Evangelho nos são resgatadas no coração. Verdades como paz, porque já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nossa esperança também é renovada, porque é nos dito em Coríntios que nós devemos fazer isso até que Ele venha. Oxalá se o Senhor visse essa semana, mas nós sabemos que Ele ainda precisa edificar mais algumas coisas nas nossas vidas. E há uma responsabilidade grande sobre os nossos ombros, porque o apóstolo Pedro diz que o nosso viver nesse mundo tem que ser de tal forma que nós apressemos a volta do nosso Senhor. Então que o Senhor nos ajude nesse tempo aqui, nessa manhã. Eu queria ler com os irmãos uma passagem que está aqui em Lucas, no capítulo 24. É uma passagem muito conhecida de todos nós. Alguns queridos irmãos já compartilharam sobre essa passagem. Quero ver aqui Lucas 24. No versículo 13. Para a gente poder ganhar um pouco mais de tempo, vamos ver a partir do verso... Vamos começar do 13 mesmo. Nesse mesmo dia, dia depois da ressurreição, onde o Senhor se revela para aquelas mulheres, dois deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, aproximadamente aí 12 a 13 quilômetros. E iam comentando tudo o que havia acontecido. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Senhor se aproximou e começou a acompanhá-los. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou: do que estáis falando pelo caminho? E eles, então, pararam tristes. Esse caminho de Emaús aqui fala de um caminho de desesperança, falta de fé. Porque a expectativa do coração deles era o quê? Que o Senhor iria redimir Israel naquele tempo. É interessante que essa palavra Emaús, vendo isso ontem, me chamou muita atenção. É um lugar de águas quentes, águas termais, uma Caldas Novas aqui do Goiás. Isso nos lembra de Laodiceia, onde o Senhor diz em Laodiceia: vocês não são frios e também não são quentes, mas são mornos. Laodiceia também tinha essa característica, local de águas termais. Então fique com isso em mente. Continuemos. E um deles, chamado Cleopas, respondeu: olha o tom que eles falam com o Senhor. És tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? E agora, olha a doçura da resposta do nosso Senhor, da sua longanimidade e misericórdia. E eles respondeu: quais coisas? As que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus e do povo. Veja que eles são bem astutos em saber tudo a respeito do Senhor. Eles sabem muito daquilo que o Senhor fez no passado. Nós, cristãos, às vezes, falamos muito do Senhor do passado. Também falamos muito da glória do Senhor no reino vindouro. Mas falamos isso parecendo que o Senhor está distante de nós. Eles não tinham a percepção que o Senhor estava do lado deles. Eles estavam ali falando do Senhor lá atrás. Então eles tinham a palavra... tudo a respeito do Senhor eles sabiam, mas não conseguiam discernir o principal, a sua presença. Então, no verso 20, como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Então ele vai expor o coração deles. Nós esperávamos que fosse ele que traria a redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Isso nos faz lembrar ali da passagem de Pedro, quando ele diz concernente à volta do Senhor, que existem muitos que dizem, e esses muitos não são ímpios, tá? São cristãos, que desde que os nossos pais dormiram, tem se falado sobre isso. O Senhor não virá. E o que que Pedro diz? Ele tarda a sua vinda, porque ele é misericordioso, porque ele quer conduzir todos ao arrependimento. Então ele continua no verso 22. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele e, não achando o corpo, voltaram afirmando ter tido uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres haviam falado, mas não viram. Então ele lhes disse: ó tolos, em outras traduções, néscios, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram. Acaso Cristo não tinha que sofrer essas coisas e depois entrar na sua glória? E olha o verso 17, o Senhor como mestre. O Senhor então vai compartilhar a palavra a esses homens, nesses 12 quilômetros. O Senhor é aquele que pega firme conosco. O Senhor é aquele, como diz em Laodiceia, eis que estou à porta e bato. O Senhor sempre insiste com seus eleitos. Ele continua então, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as escrituras. Que experiência gloriosa foi para esses dois homens ter ouvido da boca do pregador, o Senhor Jesus, falar desde Moisés e passando por todos os profetas a respeito dele mesmo. O Senhor se derramou a esses homens nesse caminho de 12 quilômetros. Quando se aproximavam do povoado para onde se dirigiam, preste atenção, irmãos, nessa parte. Jesus fez como quem ia seguir adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então ele entrou para ficar com eles. Isso também nos lembra de novo de Laodiceia. Aquele que abrir a sua porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E o Senhor entra nessa casa e o coração desses homens já começa a se aquecer, mas ainda não tem discernimento de quem é aquela pessoa. Estando com eles à mesa. Interessante que Jesus aqui é o convidado, mas ele toma o lugar de anfitrião. Ele tomou o centro dessa reunião, dessa mesa. Jesus pegou o pão, o abençoou e o partindo distribuiu. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram que era o Senhor. E o Senhor desapareceu diante deles. E o testemunho desses homens, o verso 32 é: diziam uns aos outros, acaso o nosso coração não ardia pelo caminho? Quando ele nos falava e nos abriam as escrituras, e na mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Encontraram reunidos 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois, nós temos sendo ensinados aqui pelos nossos queridos irmãos, que o número 2 na Bíblia fala do testemunho do Senhor, né? Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como reconheceram no partir do pão. A história desses homens foi mudada. Aquela condição de desesperança, aquela condição de frieza, incredulidade, mornidão, foi alterada no momento do partir do pão. Quando nós estamos diante da mesa do Senhor, a maior experiência nossa deve ser olhos abertos, para que nós possamos ver a grandeza do nosso Senhor. Quando nós vemos a grandeza do nosso Senhor, nós vemos a grandeza da sua mesa. Para falar em grandeza, no Antigo Testamento, existe uma figura do nosso Senhor que vai falar da sua grandeza, Salomão. Os irmãos sabem ali do reino de Salomão, que é uma figura do reino do nosso Senhor. Mas tem algo muito interessante em 1 Reis, no capítulo 4, que fala a respeito da mesa de Salomão. Diz que a mesa de Salomão era uma mesa farta. Salomão tinha 12 homens. O Senhor ainda não me permitiu entender o significado desses 12 homens. Mas Salomão tinha 12 homens que supriam a sua mesa, isso todos os anos. Essa mesa de Salomão, nenhum reino daquela época, nenhum rei, tinha uma mesa igual. Uma mesa farta. Não somente uma mesa suficiente, mas uma mesa abundante. Esses dias, tendo comunhão com um irmão, ele disse algo para mim, que é uma grande verdade. Que o cristão, de maneira nenhuma, pode passar fome na vida cristã. Porque nos é oferecido uma mesa, um banquete espiritual todos os dias. A mesa de Salomão tinha um suprimento, a Bíblia diz um suprimento diário. E o Senhor diz sobre Salomão, que eis aqui quem é maior do que Salomão. A mesa do nosso Senhor fala de tudo aquilo que o nosso Senhor é. Tudo. Todos os atributos que você conseguir enumerar do nosso Senhor estão representados aqui nessa mesa. Se você pensar em santidade, a mesa do Senhor fala da sua santidade. Se você pensar em justiça, a mesa do Senhor fala da sua justiça. Se você pensar em amor, a mesa do Senhor fala do seu amor. Porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Nós éramos só pecado e fomos feitos justiça de Deus. Se você pensar em misericórdia, está tudo aqui na sua mesa representado. Se você pensar então sobre o Maranata, a vinda do Senhor, a mesa também coloca os nossos olhos lá para frente, para o retorno do nosso Senhor. Quando nós participamos da mesa do Senhor, esse desejo pelo seu retorno deve ser crescente em cada reunião dos nossos corações. E nós temos ouvido nesses dias, pela misericórdia do Senhor, sobre o ministério do Espírito Santo. Irmãos, nós somos tão insuficientes para participar desse momento, mas graças ao Senhor nós temos o Espírito Santo que nos habita. É dito que Ele é o Espírito da realidade. Somente Ele pode nos levar à realidade espiritual dessa mesa. Somente Ele pode tornar vivo esse momento os nossos corações. Então que nós possamos nessa manhã ter o nosso coração aberto, pois Ele está à porta. Ele deseja ceiar conosco. Ele deseja pegar e te remover do nosso coração toda frieza, toda desesperança, toda apatia e restaurar o testemunho. Que Ele possa ter lugar em nosso meio nessa manhã. Quero fazer uma oração, mas depois, irmãos, sintam-se livre no Senhor a dar continuidade e honrar esse tempo precioso que Ele nos deu. Senhor Deus, queremos te agradecer por esse momento. Momento que nós cremos que antes da fundação do mundo, o Senhor já reservou para nós. Obrigado por cada irmão, cada irmã que o Senhor trouxe a esse lugar. Senhor, que ao partirmos esse pão, que ao bebermos esse cálice, que não seja menos do que a experiência daqueles discípulos de Emaús, onde os seus olhos foram abertos, eles perceberam que era o Senhor. Ó Deus, remove-nos desse estado de Emaús, esse estado de mornidão, mas que o nosso coração possa ser aquecido nessa manhã e que isso possa ser uma experiência contínua. Assim como foi com teu servo Paulo, que dizia que não julgava até alcançado, mas uma coisa ele fazia, prosseguia para o alvo. Porque sempre que o Senhor se revelava a ele, ele tinha aquele gosto de quero mais. Eis-nos aqui nessa manhã, Senhor. Visita a tua igreja nessa manhã. Ó Deus, te pedimos em nome de Jesus, encomendamos esse tempo nas tuas preciosas mãos, que o Senhor não passe de nós, mas fica, Senhor, entre nós. Estabelece o teu lugar de centralidade aqui entre nós nessa manhã, que não saiamos desse local da forma que nós entramos, mas que o Senhor possa mudar a nossa sorte e que possamos ter os olhos abertos para conhecer a tua grandeza, a tua beleza, possamos contemplar em alguma medida, algum aspecto da tua glória, Senhor. Em nome de Jesus.